Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo o que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa desta semana.
Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos, seja bem-vinda, bem-vindo, você que escolheu clicar no nosso link nesta segundona, hoje dia 15 de abril de 2024, e uma manhã meio chuvosa aqui na capital paulista, a gente fala diretamente do Itaú Investment Center, que fica na zona sul de São Paulo, eu, Michele Trombelli, jornalista, sempre muito bem acompanhada, e olha quem está aqui de volta, Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos no Itaú, professor universitário. Bom dia, Martim, bem-vindo de volta.
Muito bom dia, muito obrigado, Michele, muito bom dia a todos os que nos assistem.
Bom, eu te lembro que além de nos ver com imagens, você também nos acompanha em formato podcast, é só procurar aí por Estadão Notícias nas plataformas de streaming e lá dentro vai estar o Morning Call comigo e com o Martim. Infelizmente, a gente começa mais uma semana aí falando sobre as atenções voltadas às tensões no Oriente Médio. Nesse fim de semana houve um ataque inesperado do Irã contra Israel, com o lançamento de centenas de drones e também de mísseis. E aquele temor que a gente falava aqui na semana passada de uma escalada da guerra entre Israel e Hamas, ali justamente para outros países da região, está ganhando força. E aí eu já vou começar perguntando, Martim, como os mercados estão reagindo nessa segunda-feira, nesse comecinho da semana, diante da gravidade desses últimos acontecimentos geopolíticos?
Pois é, são acontecimentos graves, é sempre muito triste, muito preocupante tudo o que pode acontecer com a população quando a gente vê um conflito como esse, mas a verdade é que os mercados estão reagindo de uma forma bastante tranquila, tá? E a gente está vendo, inclusive, o petróleo em queda, na casa de 0,70%, o WTI caindo, negociando abaixo de 85 dólares, e o próprio Brent abaixo dos 90 dólares, então, mercados tranquilos. As bolsas também, em linhas gerais, operando de forma tranquila, nós tivemos quedas na Ásia, e altas, ou seja, tivemos os dois movimentos, a China em alta, inclusive 1,26% de alta, Hong Kong em queda de 0,72% e Tóquio em queda de 0,90%. Na Europa o mercado também tranquilo, subindo na casa de 1%, esse é o Eurostox 50, e os futuros de Nova York subindo também, na casa de 0,5%. Aqui o dólar trabalhando também nos mesmos patamares da sexta-feira, na casa de 5,12, lembrando que já tinha subido, mas não voltou a subir por conta disso. Acho que as preocupações aqui em termos de economia, em termos de mercados, se voltam para a preocupação com o preço do petróleo, né? Ele está tranquilo novamente, mas uma elevação do preço do petróleo pode provocar uma reaceleração inflacionária, o que poderia comprometer o ciclo de corte de juros, ou o início do ciclo de corte de juros nas economias desenvolvidas, e também pode provocar um movimento de aversão a risco global, né? Então, basicamente, com fuga para investimentos mais seguros, como títulos do Tesouro Americano. Aparentemente, o mercado está tranquilo, vamos ter que continuar acompanhando, Michele.
É isso. Bom, no fim de semana, a gente já teve aí um certo impacto nos criptoativos, né?
Perfeito. Os criptoativos caíram bem. Tem que lembrar que eles vinham subindo muito, né? Particularmente o Bitcoin vinha de um processo de valorização importante. Mas, de fato, no sábado, teve uma queda na casa de 8%, outros criptoativos caindo na casa de 12%, pode ser já algum reflexo daquilo que foi acontecendo durante a semana em relação aos juros nos Estados Unidos, mas também em relação ao agravamento das tensões e depois aos ataques, tá? Vale destacar que hoje o Bitcoin particularmente vem recuperando parte da queda, tá? Tá subindo na casa de 2,5%, portanto recuperando algo aí.
Bom, vamos começar falando então aqui de dólar, porque na sexta passada a moeda americana teve mais um pregão de alta, fechou cotada a R$ 5,12. Se a gente olhar na semana, o dólar acumulou valorização de 1,1% e com isso atingiu o maior patamar dos últimos 6 meses, Martim.
Pois é, a terceira semana de alta, essa aqui foi o movimento de alta mais intenso desde janeiro, e acho que a questão são essas que nós já comentamos, né? De alguma forma, algumas preocupações em relação à geopolítica, né? A questão da guerra no Oriente Médio, mas também em relação às previsões sobre o início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Tá? Tivemos dados que podem, que fizeram, na verdade, o mercado crer que o início do corte seria adiado, né? Portanto, mais juros por lá. Tendo mais juros por lá, também você tem uma procura maior por ativos americanos seguros, o que leva à saída de recursos daqui ou também à redução de possíveis entradas de recursos aqui no Brasil. Então, o dólar reflete esses movimentos.
Bom, a Bolsa de Valores de São Paulo, por sua vez, ela teve mais uma semana de baixa, queda de mais de 1% na sexta e de 0,67% no acumulado da semana. O índice Bovespa fechou aos 125.946 pontos. Foi uma semana bastante impactada por dados de inflação, não?
Pois é. Particularmente o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, que veio acima daquilo que se esperava, tá? E mostrou uma aceleração, na verdade. Era para a gente estar vendo a redução aqui dos índices de inflação nos Estados Unidos, e o número mostrou uma aceleração de 3,2 para 3,5 na leitura anual. Tá? Então, isso de fato preocupa, pode adiar o início do corte de juros, isso aliado a mais dados do mercado de trabalho, né, que apontam um mercado aquecido, né, forte, né, portanto uma economia forte, tudo isso fez o mercado acreditar que o início do corte de juros pode ficar para depois. Dados por aqui foram melhores, né, a inflação aqui no Brasil mostrou uma queda, né, o IPCA 0,16%, abaixo das expectativas do mercado, o que é positivo. Nos 12 meses, nós estamos com uma inflação de 3,93%. Para o ano, até a gente reviu, mas por outros motivos, de 3,6 para 3,7, podemos falar depois das revisões que fizemos, né? Mas, de fato, a inflação por aqui, as notícias foram positivas, tá? Em relação ao setor de serviços, notícias um pouco não tão positivas, tivemos uma queda de 0,90% no setor de serviços, o mercado esperava uma elevação, no ano alta e discreta, 2,5% de crescimento. Tivemos aí sim também dados do varejo, esse veio melhor, crescimento de 1,2%, o crescimento anual do setor de varejo é relevante, tá? 9,7%, muito impulsionado, se acredita, pela alta do salário mínimo e também pela questão de pagamentos de precatórios, tá? Que injetaram recursos na economia. Então, digamos assim, internacionalmente, economia muito forte lá fora, mas que preocupa por questão dos juros, por aqui dados de inflação melhores e no conjunto geral, digamos que são positivos os dados locais.
Bom, e agora vamos olhar um pouquinho lá para Wall Street, porque na sexta passada os principais índices da Bolsa de Nova York despencaram e alguns tiveram queda expressiva também no acumulado da semana, como por exemplo o Dow Jones, que perdeu quase 2,5%. SP500 caiu 1,6%, Nasdaq teve retração de 0,5%. Tem aí o impacto dos dados da inflação, mas não foi só isso, né?
Não, não foi só isso, né? Quer dizer, bom, dados da inflação que também se refletiram na ata do Fed, né? O Fed divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que manteve os juros entre 5,25 e 5,50, mas, de fato, foi citado por diversos participantes do comitê que se preocupam em relação ao andamento da inflação, mas que, de alguma forma, durante esse ano, deve-se começar o ciclo de corte de juros. De resto, também tivemos dados sobre o setor bancário, que também preocuparam um pouco, tá? Tivemos dados de alguns bancos mostrando piores nos resultados, Citibank, por exemplo, queda de 27% no lucro, né? Tivemos também o JP Morgan também apresentando quedas de receitas, e o Wells Fargo também apresentando resultado menor do que esperado. Isso aí tudo também provocou um movimento de vendas e, no fim das contas, influenciou na queda das bolsas.
Muito bem. Bom, como você já adiantou, o Itaú revisou na semana as projeções, né, para a economia brasileira, isso na semana passada. E o que, que você destaca para a gente, então, começando pelo Brasil mesmo?
Tá, alguns destaques. Primeiro, tem que somar tudo aqui, né, quer dizer, certamente tem uma economia brasileira um tanto mais forte do que se esperava, mas tem um ambiente internacional um tanto mais complexo por essa questão dos juros nos Estados Unidos e agora também pela questão aí do aumento das tensões no Oriente Médio, tá, os ataques no Oriente Médio. De forma geral, melhoramos a projeção do PIB para este ano, para o Brasil, saiu de 2 para 2,3 a nossa projeção, piorou um pouco em 2025, de 2 para 1,8, tá? Arrecadação, né, por conta até do crescimento da atividade, a arrecadação vem vindo um pouco melhor do que a gente esperava, e isso faz com que a gente passe a projetar um déficit um pouco menor. Então, tínhamos uma projeção anterior para esse ano de um déficit de 0,7% e passamos para 0,6% e mantivemos o déficit de 0,9% para o ano que vem. Em relação ao câmbio, acho que todos os movimentos que temos visto são de alta do dólar, então revimos para cima as projeções de fechamento de ano, do dólar indo de 4,90 para 5, esse em 2024, e no ano que vem indo de 5,10 para 5,20, né, em 2025. Tá? Em relação à inflação, esse conjunto aqui já citei, fez com que a gente alterasse a projeção da inflação de 3,6% para 3,7% neste ano e em 2025, 3,6%. O conjunto da obra também, uma economia mais forte, inflação um pouquinho mais pressionada, um pouquinho, né, levemente, dólar um pouco mais alto, fez com que a gente passasse a rever também a taxa Selic terminal. Né, tínhamos uma projeção de 9,25% para o fechamento de 2024 e elevamos essa projeção de fechamento para 9,75%.
Ou seja, vai ter menos corte esse ano do que
menos corte esse ano, menos corte esse ano.
Bom, e para o cenário global, Martim, o que a gente pode destacar aqui para quem nos acompanha?
Aqui nós temos, acho que o mais importante aqui, mais relevante, foi o adiamento do início do ciclo de corte de juros, né, que começaria, originalmente acreditávamos que podia começar em junho, passamos a acreditar que deve começar em dezembro apenas, tá? E com 3 cortes em 2025. Tá? Em relação à Europa, nós mantivemos junho como a data provável do início do ciclo de cortes. No fim das contas, vai levar a taxa de juros de 4 para 2,75% em dezembro. Tá? Em relação à China, que também temos falado, tivemos um primeiro trimestre um tanto melhor do que esperado, mas as incertezas continuam. Projeções de crescimento de 4,7% em 2024 e 4,5% no ano que vem.
Bom, e a gente começou aqui essa edição do Morning Call falando justamente sobre os sinais que chegam dos mercados internacionais, aí sinais mistos, né, sem grande repercussão ainda, justamente por causa dessa tensão geopolítica devido ao ataque do Irã. Mas vamos dividir agora, então, na agenda da semana, o que, que a gente tem que ficar atento.
Não, é perfeito. Acho que, como você comentou, os mercados estão relativamente tranquilos, né? Alguns mercados subindo, outros caindo, mas dentro da normalidade. O VIX, inclusive, um número importante, que é o índice de volatilidade, o índice do medo, chamado por alguns, está trabalhando abaixo da sexta-feira, na casa de 17%. Então, temos que continuar acompanhando o conflito no Oriente Médio e possível impacto no preço das commodities. Hoje também teremos vendas de varejo nos Estados Unidos, e após o fechamento do mercado à noite, teremos aí PIB do primeiro trimestre, desemprego e produção industrial na China, já tem um combo importante aí de atividade da China. Na terça, produção industrial dos Estados Unidos, referente a março, e teremos discurso de Jerome Powell, muito importante, tá? Basicamente durante o fórum de Washington, tá? Quarta-feira teremos IBCBR, índice de atividade no Brasil, a prévia do PIB do Banco Central, teremos também inflação na zona do euro e o livro bege, né, que é o relatório completo sobre o andamento da economia americana. Quinta e sexta, agenda vazia.
Olha só. Bom, e apesar de toda essa atenção que a gente falou bastante hoje aqui na edição do Morning Call, eu queria terminar hoje de uma maneira um pouco mais leve, aproveitar que o Martim voltou. Para quem não sabe, ele se ausentou do Morning Call nas últimas semanas, porque ele estava numa missão bem difícil, hein, pelo Itaú, que foi acompanhar de perto o Miami Open, que é um torneio super tradicional de tênis nos Estados Unidos, que tem o patrocínio do Itaú. E quando ele estava lá, o Martim publicou um artigo interessante no site Inteligência Financeira, fazendo um paralelo sobre o mundo do tênis e dos investimentos. E qual é esse paralelo?
Não, acho que tem muitos paralelos que dá para fazer, tá? Mas o que eu estava me referindo era sobre momentos de assumir mais risco, né? Então, a gente vê no jogo de tênis que muitas vezes o jogador está em situações nas quais convém ou precisa assumir um nível de risco um tanto maior, seja forçando o saque, seja jogando uma bola que entre bem no finalzinho da quadra, seja subindo a rede. Então, né, então, em determinados momentos faz sentido assumir risco, e obviamente assumir risco aumenta, por um lado, a chance de ganhar caso acertar, mas aumenta a chance de errar. Né? Então é um momento... E aí, pegando esse gancho, eu fiz um estudo dos últimos 6 ciclos de corte de juros no Brasil, isso remonta a 2003, né? Então mais de 20 anos de movimento de corte de juros. E aí o que eu vi é que, de forma geral, em todos os ativos de risco, em todos os ciclos de corte de juros, a gente vê os ativos de risco superando o CDI. Né? E, obviamente, isso é uma constatação pelo fato de que, na medida em que os investidores veem os seus investimentos conservadores rendendo menos, eles tendem a procurar algum outro tipo de alternativa. Então, bolsa, fundos imobiliários, o próprio prefixado, os fundos multimercados, de forma geral, superaram o CDI. Portanto, estamos vivendo um momento de ciclo de corte de juros, né? Estamos num momento como esse. Talvez seja um pouco diferente, porque é menos intenso, outros ciclos de corte foram mais intensos, mas de qualquer forma acho que é um momento importante para o investidor rever os seus investimentos, ver se convém ou não assumir riscos conforme o seu perfil, com uma vantagem em relação a outros ciclos de corte de juros. Na pandemia, por exemplo, nós tivemos juros Selic indo para 2%, com inflação na casa de 11%, portanto era importante sair, era meio que fundamental tentar procurar outra coisa. Por agora, no momento, mesmo com a queda da taxa Selic, nós temos ainda juros reais bastante elevados. Então, acho que vale a pena rediscutir teu portfólio de investimentos, mas com calma, porque as oportunidades estão por aí.
Muito bem. Martim Iglesias, nosso especialista aqui em investimentos, também um pouquinho em tênis, né? Falando aqui com a gente toda segunda-feira. Obrigada por hoje, Martim.
Muito obrigado, Michel.
Obrigada pela sua companhia também. Eu te lembro que semana que vem, a partir das 9h15, estaremos a postos aqui para te acompanhar, para te informar aqueles 15 minutos preciosos aí que podem fazer toda a diferença na sua semana. Valeu, pessoal. Até lá.